Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos mais uma vez juntos para meditar na palavra do Senhor. E sei que a palavra de Deus, ela vem como água ao sedento, e vem como alimento àquele que tem fome e vem suprir todas as suas necessidades. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para transformar essa palavra naquilo que você realmente necessita nesse dia. Quero compartilhar com você uma pequena mensagem que eu coloquei o tema como fé e propósito. E essa mensagem é baseada na vida de João Batista. João Batista, se você for ler os evangelhos, ele é conhecido como o primeiro profeta após um grande silêncio da voz de Deus em Israel. Ele acreditou na promessa que Deus tinha trazido para ele como um propósito de vida. E a função dele seria preparar o caminho do Salvador. Esse era o seu verdadeiro chamado. Ele era um cara muito diferente. A Bíblia diz que ele vivia no deserto e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele vestia roupas feitas com pele de camelo. Ele era cabeludo, ele era barbudo, era um ser assim bem estranho mesmo. Ele era um nazireu. Deus disse que ele veria uma pomba descendo sobre aquele que seria o Cordeiro de Deus, aquele que seria o enviado, o Messias. O Espírito Santo desceria na forma de uma pomba. Então, ele esperou e ele creu. Dia após dia, a palavra diz que João Batista ia até o Rio Jordão, batizando e pregando aos homens: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas ele esperava alguém diferente. Até que um certo dia apareceu um homem caminhando na direção do rio para ser batizado, e ele teve a visão de uma pomba descendo sobre este homem. Então, João, nessa espera até a vinda do Senhor Jesus, ele só fica. Quando eu falo para você esperar, já se torna uma coisa difícil, não é verdade? Quando nós usamos o micro-ondas, a gente quer que termine rápido. Quando nós pedimos um lanche, uma pizza, nós queremos que seja rápido. Nós não temos paciência de ficar na fila de banco, em fila nenhuma. Agora, imagine um homem que já estava lá perto dos seus 30 anos de idade e ele esperando que se cumprisse essa promessa. Ele só sabia que tinha que esperar até o momento em que esse homem viesse. E a preparação era pregar o arrependimento e a vinda do reino de Deus. Nos nossos dias, existem pessoas que acreditam em cristais, acreditam em chás, em simpatias, em horóscopo e por aí vai. Agora, as pessoas não sabem esperar em Deus, elas querem criar, criam seus próprios artifícios para receber respostas. Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e a Bíblia diz que só faltava um entre os 12, e o nome desse cara era Tomé. Quando Tomé chega e eles contam para ele que Jesus esteve ali, Tomé duvida. Ele diz: eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar na mão dele, nos furos dele. Então ele duvidou, ele duvidou. E quando nós olhamos para isso, eu quero chamar a tua atenção para a minha vida e para a tua vida, porque quando nós falamos de Deus, de Jesus, é algo abstrato, porque você tem uma literatura, você ouve falar, mas você não pode tocar Jesus. Mas o vento também, nós sentimos o vento e nós não podemos tocar, mas nós temos a certeza que ele existe. Então, todos aqueles que creem, mesmo sem ver, eles vão conseguir experimentar de Deus. É um risco, mas é um risco para aquele que crê. Porque tem pessoas que pensam: eu vou crer por quê? Eu vou perder minha vida inteira não fazendo tudo o que eu quero por causa do ensinamento de Jesus, se eu nem o vejo? Queridos, no tempo não muito longe, os homens, quando compravam alguma coisa, estavam sem dinheiro, eles tiravam um fio do bigode, colocavam em cima da mesa e diziam assim: ó, eu deixo o meu fio de bigode aqui e volto para retirar ele. Você já imaginou uma cena até engraçada, cômica, né? Mas é verdade, o cara ia, ele levava o que ele precisava e ele voltava com o pagamento e retirava o fio do bigode. Porque uma pessoa acreditava na palavra da outra. Hoje a gente já vê que não é assim. Hoje o homem criou fiadores Porque se um não pagar, o outro tem que pagar. Existe uma dúvida, existe. É, não tem mais o fio do bigode, não tem mais a credibilidade pela sua palavra. Com Deus é diferente. E eu vou te explicar por que é diferente. Porque Deus, ele acredita em mim e em você. Por mais que eu e você nós venhamos a falhar, Deus, ele acredita. E ainda mais, ele sabe que eu e você, na maioria das vezes, nós não temos como pagar a nossa dívida. E principalmente no que diz respeito ao pecado, por isso ele enviou o próprio filho para pagar o preço por mim e por você. Mas por que é tão mais fácil acreditar em pessoas do que em Deus? Muitas vezes nós acreditamos no que os outros dizem. Não é mais fácil nós acreditarmos no que Deus diz na palavra dele? Então, as pessoas vivem muito pelo eu posso, eu faço, eu aconteço. Por que isso? Porque ela pensa, eu tenho que acreditar em mim. Eu é que trabalho, eu é que faço as coisas, eu dependo de mim mesmo. Então ela prefere acreditar nela. Só que isso é a pessoa estar fadada à queda e ao fracasso. Porque Deus é o Criador. E como eu disse, mesmo que você não creia, Ele crê que você pode todas as coisas nele. E é importante que a gente desperte para isso. Então, eu tenho presenciado isso semanalmente no hospital. Nós fazemos um trabalho, eu e minha esposa, um trabalho voluntário no hospital de capelania. E lá é o lugar onde a gente vê realmente as pessoas crendo. É incrível como elas creem na cura, como elas desejam a cura, como elas creem em Deus. E hoje, com tudo que está acontecendo, nós vemos que essa fé ela vem sendo ampliada para fora de um hospital. Porque o que nós temos vivido tem nos levado mais próximos a Deus, a crer na sua promessa e crer na sua palavra. Só que nós precisamos ter uma mudança, e é o conselho que eu te deixo, uma mudança. Não adianta a gente ter fé só para alcançar aquilo que nós queremos. Porque nós temos que ter fé para alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. E essa era a fé que João Batista tinha. Eu creio no que Deus falou e eu esperarei. E ele foi trabalhando e esperando até o dia em que o Cordeiro de Deus apareceu e ele teve o privilégio, o prazer de batizar o Senhor Jesus. Ele não queria, Jesus disse, tem que ser assim. E ele teve o privilégio de batizar o Filho de Deus. Então, qual é a moral desta palavra hoje? A moral é, qual é o propósito de Deus com a sua vida? O que Deus deseja de você? Você já sabe? João Batista sabia. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que você espera? E o que você faz enquanto você espera também? O meu conselho para você, a primeira coisa que você tem que fazer é crer em Deus. Crer que Ele te ama, crer que Ele tem um propósito e o que Ele falar no seu coração é o que ele vai cumprir. Que você tenha fé para esperar e que você consiga, como João, em um certo momento, ver o propósito se cumprir na sua vida. Obedeça e espere. E Deus vai te ajudar a cumprir esse propósito. Fé é o segredo para agradar e para ver a Deus. Amém? Que Deus esteja te abençoando, que o Senhor esteja com você, que Ele faça resplandecer a graça, a presença dEle sobre a tua vida e que o Espírito Santo te ajude, se você ainda não sabe, descobrir qual é o seu propósito e Ele vai estar com você e você vai ser muito feliz, isso eu posso te afirmar. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.